Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo, com um pequeno atraso aí, problemas técnicos na nossa conexão, áudio Bluetooth, aquela loucura pós-clássico, né, que se estende 24 horas, 48 horas, a semana inteira vai se estender essa loucura aí após essa vitória e por 2-1 fora de casa, né, Ariel? E como a gente sempre conversa, ganhar fora de casa é muito mais saboroso, né, Ariel? Então, te desejar boa noite aí, te agradecer pela presença para bater um papinho aí. E, Ariel, quero o teu boa noite. E eu quero que tu já aí, se tu puder, emendar com todo o astral do clássico, o clima do jogo, porque, porra, infelizmente eu não consegui ontem. Eu achei que. Olha, bota aí, bota a alegoria. Eu achei que o pessoal não ia esgotar os ingressos. Na quinta-feira, quando eu decidi ir para o jogo, já não tinha mais ingressos para comprar. E aí dá aquela sensação de que eu não vivi o jogo, né? É diferente, não ir no jogo é muito ruim. E então eu queria que tu passasse também para nós aí o clima do jogo, para quem também não estava lá no estádio, Ariel. Boa noite, amigo.
Boa noite, querido Borges, aqui novamente da hermosa cachoeira da minha segunda casa, que é a cachoeira, ou primeira casa, não sei. Tu falaste aí num
Primeira.
momento que ganhamos fora de casa. Eu já não sei se já estamos fora de casa, já não me sinto tão fora de casa aí, né? Porque na real a gente ganha quase sempre lá. Então, hoje estava fazendo assim conta rápida, né? Terceira vitória consecutiva. Ano passado foi no Catarinense, depois na Copa Santa Catarina e agora de novo no Catarinense. Então,
Verdade.
estamos de parabéns. Mas boa noite para todo mundo. Aqui na Cachoeira está tranquilaço, estamos 25 graus, sem vento agora, tranquilo. Hoje foi um dia de praia, curti uma praia. É, assim, feliz, feliz da vida. Estou aqui com as alegorias, né? Porque essa aqui eu usei ano passado para desfilar na Acadêmica do Sul da Ilha, que homenageou a Avaí pelo centenário. E como ontem foi um carnaval, realmente, no estádio foi um carnaval, e o carnaval continua, o carnaval não acabou terça-feira, continua até hoje, então eu estou com a alegoria do carnaval, tá? Estamos bem felizes. É uma vitória importantíssima que acho que vai servir muito para o Avaí, para todo mundo. Vai servir muito para a torcida, para se acalmar. Vai servir muito para o treinador e corpo técnico, para repensar algumas coisas. Vai servir muito para os jogadores e, particularmente, para o Poveda, que acho que é um dos que estava precisando de mais confiança. E acho que esses dois gols de ontem vão ajudar muito, muito ele para recuperar sua confiança e ajudar de vez o Avaí, que a gente estava precisando no matador.
É verdade, Ariel. Ariel, e o clima do jogo, Ariel? Me conta como é que estava a atmosfera do na televisão, só se ouvia a torcida do Avaí, né? Então, era muito pouco da torcida deles. Mas assim, o pessoal vai querer me matar, né? Mas é aquele esquema. Ontem nós fomos beneficiados, tá, Ariel? Do áudio da partida, porque na ressacada eu acho que o nosso áudio é muito ruim também. Eles não conseguem captar a torcida do Avaí. E ontem conseguiram, né? Então, pelo menos na TV, a festa estava maravilhosa, Ariel.
Não, realmente foi uma festa maravilhosa. É, tu já viviste muita festa dessa aí junto comigo, inclusive. Realmente foi
Sim.
uma festa muito, muito linda. É, para destacar muitas coisas. Ponto número um, tu falaste agora há pouco, a torcida do Avaí lotou os 2.000 ingressos que o Clube do Estreito disponibilizou para a gente. Lotou no mesmo dia. Eu quase corri risco de ficar sem ingresso. Agradeço os dias de passagem a Rafael, que foi comprar lá o ingresso, e o Vini, né, meus amigos, e eles me fizeram o favor de ir lá, porque na ressacada já não tinha mais. É, então, os ingressos esgotaram no mesmo dia, no primeiro dia. Acho que também aí falta um pouquinho de senso comum, né? É, do lado deles, tinha muito espaço branco, né?
Claro,
Então,
pô.
de repente, poderiam dar 500 mil ingressos a mais e dar mais espaço para a torcida do Avaí, né? E não, a gente estava apertada, não dava nem para caminhar, era absurdo, né? Encurralado. Realmente, outra coisa, né? Alô, doutor, né? Para a Federação Catarinense. É,
Acabou a
sinceramente, acho
bebida,
que.
Léo?
Não, não, acabou a energia. No
Meu
intervalo, acabou a
Deus.
energia. Daí, acabou a energia. Eu tinha comprado uns chopes, né? Não podia usar, porque estava quente, né? Não estava frio, não esfriava a chopeira. Absurdo. O banheiro interditado, tá? Para o ingresso, realmente um rolo. Eram só cinco portas, uma coisa bem pequena, né? Parece um presídio, né? Do jeito que tu entras.
Sim.
Das cinco, uma catraca quebrou, aí passaram a ser quatro. Quando eu cheguei na frente da catraca, aí, não, não, a catraca quebrou, tem que fazer a fila de novo. É, passei a fila de novo. Oh, um absurdo, um absurdo, um absurdo. É, a polícia também, com bastante desrespeitosa, né? Não gostei da atitude. Não sei se o batalhão do Estreito, qual é o negócio, mas foi desrespeitoso. Aconteceu aí. Vi imagens também que foram muito ruins com a torcida do Figueirense, né? Que teve inclusive feridos, né? Um cara com problema no dedo, né? Realmente acho que. Não entendi, porque a gente, a galera, estava em paz. parecía que quem botava agressividade era a polícia. Então, não cheguei a entender essa atitude da polícia. Não, sinceramente, não entendi. O pessoal estava tudo tranquilo, de boa, vendo uma cervejinha, comendo os espetinho e tudo de boa. Tudo tranquilo. Mas a polícia estava meio assim agressiva, né? Do começo. Mas tudo tranquilo. Eu cheguei cedo ao estádio, acompanhei a chegada dos ônibus da Mancha, fazendo aquela festa, né? Copando o estreito, aí uma festa danada, pelos ônibus com o sinalizador lá de fora, uma coisa bem bonita. E logo entramos no estádio, entramos no campo. E aí começou o jogo, né? É, o jogo, bom, tem muitas coisas para falar desse jogo, mas a atmosfera era uma coisa inigualável. Sempre é legal ganhar do teu rival, né? Sempre. Em casa, fora. Mas ganhar lá, acho que tem um sabor diferente, né? Tem um gostinho diferente para a gente. Realmente foi uma festa muito grande a torcida do Bahia. É, tomei aqueles banhos de cerveja, que não lembrava desse costume. Cada vez que faz um gol, é uma chuva de cerveja. Tomei dois, três banhos, porque depois no final veio mais uma. Mas tudo bem, nessa hora tu não te preocupa com nada, com a camisa, com nada. Nessa hora tu quer só festejar.
É verdade, Ariel. E tu falando da polícia ali, né? Teve um clássico no Scarpelli, foi até recente, tá? Eu não lembro exatamente qual foi o jogo. Que eu cheguei cedo e o pré-jogo tava tranquilo, assim. Aquele bar da esquina do Figueirense, ele ainda funcionava. Então, tinha torcida do Figueirense, tinha torcida do Avaí, tava tudo tranquilo. Cara, a hora que a cavalaria chegou, assim, ó, simplesmente virou um clima de guerra, assim, ó. E foi com a chegada da polícia, não com a chegada das torcidas, sabe? E aí começaram a afastar os havaianos que estavam ali no lugar que era próximo da rua que o pessoal do Figueirense passava, só que estava todo mundo numa paz, estava todo mundo tranquilo. E quando eles chegaram, virou uma truculência, assim, é inacreditável o despreparo, né? O cara é tratado como bicho mesmo, assim, quando... No, e antes era só na... quando tu era visitante, né? Então, assim, era o havaiano no Scarpelli e a torcida do Figueirense na Ressacada. O cara é tratado como bicho mesmo, assim. Aliás, bicho que, se fosse com bicho, seriam maus tratos, né? Aos animais, né? Para ser bem sincero. E aí, agora tá se estendendo pro time da casa também, né? Porque as imagens que apareceram ontem do torcedor do Figueirense sendo agredido covardemente ali por integrantes do Estado, né? Vamos falar a verdade, né? Falar o português claro, né? Os integrantes do Estado que estão ali para estabelecer a ordem, batendo assim em dois, três em cima do cara, assim, olha, uma cena horrorosa, assim, olha, e engraçado que a gente nunca soube de punição, a gente nunca teve a PM falando o que aconteceu, quais foram as medidas tomadas para que não se repita, e todo clássico, né, tem esse problema, né, também, claro, tem o lado que os torcedores se passam, né, então a gente não está dizendo que isso não acontece, mas a gente está falando sobre, em vários momentos, a polícia é, de fato, muito truculenta nos jogos, assim. Eles partem do princípio que está todo mundo ali para confusão, quando é o contrário, né? Quando, claro, 95% das pessoas que estão ali não estão para confusão, né? Então, e eles partem do princípio oposto, que quem está ali está para fazer confusão. É muito estranho isso aí.
Eles deveriam, em caso de confusão, entrar e fazer que a ordem volte. Mas quando não tem confusão, não tem que fazer nada. E eles começam a agir quando o clima estava tranquilo. Ontem, eu cheguei, como eu falei, cheguei mais cedo, tinha torcida do Figueirense passando com a família no meio da torcida do Avaí, tranquilo, na paz, clima de clássico, tudo bem, brincadeira vai, brincadeira volta, mas na paz, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma agressão, né? E isso é a polícia que gerava um clima agressivo. Realmente não entendi, sinceramente não entendi. Insisto, não quero generalizar, não é toda a polícia. De repente, sim, o batalhão do estreito lá, que não está preparado para esse tipo de caso, não sei. É uma ressacada, não vi essa violência nos últimos jogos que eu fui. Mas ontem deu para perceber uma agressividade muito grande da polícia, realmente.
É, eu acho que tem uma soma aí, né? Na verdade, assim, o que eu posso dizer são as minhas experiências, né? No estreito, a polícia, aí eu não sei se é por ser visitante ou se é pro seu batalhão do estreito ali, como tu colocasse, né? Mas eles sempre foram muito truculentos com a gente no Rolando Scarpelli, assim, mas desde dos anos 90, né? Do episódio da cavalaria em 99, em 2000, que teve a bomba de gás no Cuca e estourou na gente lá fora também, para sair do jogo, daquele jogo em 2000, a gente saiu do jogo à base de porrada da polícia, passando no meio dos cavalos ali, cacetete roncando, então assim... Eu já vivi situações horrorosas no Scarpelli. Agora, tem um outro lado também, que eu até comentei no Twitter ali, que a torcida do Figueirense, eu acho que É, eles deveriam, eu acho que eles não aceitam ou não querem enxergar o atual momento da equipe, né? Então, assim, eu falo sem nenhum tipo de gozação, assim, com todo respeito. Mas, cara, hoje eles estão na Série C, né, com dificuldades financeiras, assim, tremendas. A folha do Avaí hoje deve ser umas 5 vezes maior que a folha do Figueirense. E eles não aceitam perder o jogo, né? Não aceitam perder o jogo. E até vão entrar dentro do jogo, isso aí, sobre até a imposição física que eles tiveram no jogo, seguraram o Avaí na porrada mesmo. Assim, isso são coisas que até pertencem ao futebol, serve até de crítica ao Avaí, mas eu estou falando do extracampo, né? Porque sempre lá é um clima bélico, né? Aquele jogo do Pedro Castro, do gol do Pedro Castro de fora da área e depois do gol do Jonathan, se eu não me engano, o clima era horroroso, né, Ariel? Porque daí os caras começaram a quebrar o estádio com o jogo em andamento, invadir o campo para ir no banco do Avaí, aí deu aquela confusão no banco, enfim. E aí até um torcedor do Figueirense interagindo comigo citou também o jogo do Figueirense ABC, a decisão da Série C para que eles precisavam vencer para subir de divisão e não conseguiram. E aí também quebraram o estádio todo. E agora todo clássico que o Avaí vai lá, o clima é bélico e assim, ó, infelizmente para eles, né? A situação, eles se colocaram nessa situação, a gente não tem culpa, né? A gente tem ido lá jogar, pô. E eu dei o exemplo também quando era o oposto, quando nós estávamos nessa situação horrorosa, que era aquela o calvário ali de 2002 a 2007. Cara, eles iam na Ressacada, ganhavam e ia todo mundo embora, assim, não. Claro, uma briguinha aqui, outra ali, mas pô, ninguém ia para lá, não vamos aceitar perder o jogo. A diferença era muito grande mesmo, a gente perdia na Ressacada, perdia no Scarpelli e todo mundo ia embora. Ah, teve uma vez que queimaram a cadeira lá, outra vez que pegaram não sei quem aqui, mas são coisas isoladas, né? O que no Figueirense está assustando é que são vários focos de violência, né? Aí é na Rádio Avaí, um absurdo, jogando coisa e ofendendo, não sei o quê. Aí no setor isso, C, o pau isso, fecha também. Isso. Aí fora de campo, pintou uma imagem dos caras tentando pegar a torcida do Avaí por trás, a cavalaria veio e brecou. Então tem fora de campo, tem no setor C, tem no setor A. Porra! Então assim, eu acho que, e não são todos, lógico, né? Mas eu acho que a torcida do Figueirense, e eles nem nos assistem, então talvez eu não vá colaborar para que isso melhore, mas assim, a torcida do Figueirense, eles têm uma geração ali, tem uma geração da torcida do Figueirense, que nasceu e começou a entender futebol ali a partir dos anos 2000, sabe? Então eles têm uma visão de que o Figueirense é um time grande, assim, não, a gente é um time gigante, a gente é Série A, é final de Copa do Brasil. Cara, isso é um recorte de ali, ó, 10 anos em 100. Então, 10% do Figueirense foi isso aí. E aí, eu acho que os caras não aceitam agora o momento do time dentro de campo, assim, mas, cara, e o Avaí que mudou de patamar ali, né? Desde que o Avaí subiu, o Avaí continuou na Série B. Mas o Figueirense está naquele patamar, assim, hoje, de que sempre viveu. Já foi Série C, Série B, aí teve aqueles anos de glória, mas hoje é mais ou menos o que sempre foi na média da histórica, né? E tem uma galera que eu acho que não aceita isso aí, que para eles é uma ofensa. Cara, batalha, sobe dentro do campo, melhora a situação da equipe. O que não pode fazer é... Já não tem mais... A parte desportiva, né, Ariel? Não, parece que não é mais respeitada, assim. Tu vai para lá, se ganhar o jogo é guerra, pô. Então... E, pô, os caras ganharam a Recopa na Ressacada em 2022, pô. Não, ninguém quebrou tudo, não quebraram o estádio inteiro. A galera do Avaí foi embora para casa, os caras levantaram taça lá. Pô, então assim, tá na hora de, né, Ariel, tá na hora deles darem uma repensada nisso aí, né?
Tá numa hora de uma acalmada, inclusive eu vi as imagens, né, me solidarizo muito com o pessoal da Rádio Avaí, né, eu vi agressor, estava Simone Maragoli, agredindo mulheres, né, e cara, esses os caras do setor A, que na teoria é o setor mais caro, então não estamos falando de que gente de baixo recurso, não tem nada a ver, o recurso da pessoa com a mentalidade, né? Pessoas que não estão preparadas para assistir a um jogo de futebol, tá? Realmente não é uma guerra, é um jogo, a gente ganha, eles ganham, tudo bem, mas agredir mulher, eu vi jogando copo na rádio, isto é, vai na cabine, um absurdo. Sim. Pessoa que está trabalhando, porque o pessoal do Isto é, vai, está trabalhando, da Rádio Avaí está trabalhando, tá?
Sim.
Então, absurdo, totalmente absurdo, realmente absurdo.
E poderia ter algum segurança também do Figueirense ali, acho que também eles poderiam ter, não sei, poderiam ter feito alguma atitude ali para tentar, né, uma redução de danos, assim, caso o clima esquentasse, né, porque, cara, tá uma bomba relógio, o os clássicos do... Não só clássico, né? O Figueirense ABC foi também, então, um jogo decisivo lá. Tá uma bomba relógio, né? Mas tá, vamos falar de coisa boa, Ariel. Agora falar de coisa boa. O jogo, Ariel. O que que te pareceu? Qual foi a tua impressão do que tu conseguisse ver do jogo, né, Ariel? Porque nem isso. Sempre a posição lá é interessante, né?
Exatamente. Isso eu ia te dizer. Foi complicado assistir. Não deu para analisar muito taticamente o jogo, né? Porque realmente a gente estava muito apertado. Tu descia para pegar uma cervejinha, alguma coisa. Era difícil voltar ao teu lugar. Assisti muita parte dos canais de parte do jogo do lado na altura da grade, na altura do chão. Uhum. Mas do que eu vi, para mim o jogo foi, no primeiro tempo, foi um jogo bem equilibrado, onde os dois times tiveram pouca chance de gol, realmente. A gente, eu, pessoalmente, sempre critiquei a saga do Avaí, particularmente. Ontem não tenho nada para dizer. Se vi algum erro na lateral, depois a gente vai aprofundar mais no tema, mas vi erros na lateral direita, parte do Gabriel Dias, mas a saga, ontem o Avaí não tomou sufoco, realmente. O goleiro Igor Bons, bem, como sempre, né? O meio campo correndo e marcando, jogando clássico, realmente jogaram clássico. Acho que alguém deve ter falado, assim, conseguiu entrar na cabeça dos jogadores e realmente jogaram como um clássico, disputando a bola até o final. Então, foi um primeiro tempo bem equilibrado. Já no segundo tempo, ponto número um, a gente recém falava, né, da agressividade da polícia, agressividade da torcida, também dá para reclamar dos jogadores, né? Acho que teve para ver claro, o jogador Tito do Figueirense fazendo um gesto absurdo para a torcida do Avaí, dando dedada à torcida do Avaí, isso cheira agressividade. Então, os jogadores não deveriam partir agressão de parte deles, tá? Então, condeno realmente o Tito, ele foi corretamente expulso, tá? Ainda bem que tinha VAR, se não tinha VAR, acho que essa coisa passava por alto.
Mas o Bandeira viu, tá? Depois
a Bandeira viu,
mas... O Bandeira viu e... Não é comigo.
E fez meio de tanso, exatamente. Se foi meio de tanso.
O juiz não viu, aliás, não vi também.
Que foi o mesmo Bandeira, que anulou o gol do Poveda, que graças ao VAR depois deram. Realmente o gol estava bem, era válido. O
Poveda era um metro atrás, absolutamente... né?
Exatamente. Era claro. O cara levantou a bandeirinha, então. Uma bola murcha para o Bandeira, duas bolas murchas para o Bandeira, não gostei. E bom, aí o Avaí começou a ter uma vantagem, né? Um jogador a mais. Começou a pressionar um pouco, conseguiu o gol. Realmente, eu não consegui ver o gol deles, porque estava ainda festejando, ainda tomando banho de cerveja. Quando acordei, ouvi o barulho do outro lado, o gol deles. Depois vi a repetição, né? Mas daí o gol deles é um negócio para falar, né? O Avaí não chegou a comemorar o gol, pois é. E uma bola... A gente falava agora nos camarinhos, que realmente, para mim, um lance muito similar com aquele gol do Criciúma. Uma bola cruzada da trás do meio campo pelo defensor e o lateral direito do Avaí, que nesse caso, na outra vez, foi o Kevin, ontem foi o Gabriel Dias, tomando bola nas costas, o atacante chega dentro da área, pum, gol.
Aí, Ariel, se fosse caiu... o Thales, Ariel, se fosse o Thales...
Estaria matando o Thales, exatamente.
Ainda bem que foram os outros dois laterais, né?
Tu não estavas ontem no jogo, tu não estavas. Mas teve 3-4 amigos torcedores que me pediram Mentira. Pela volta do Thales. Não, juro. Pedindo a volta do Thales ao time titular. Aí falei, não, Borges, se ouvir isso, vai ser música para o seguidor dele. Mas não, Borges não estava. Mas me pediram, foi pedido o Thales. Sim, imagino se fosse o Thales ou do erro. Mas eu confio, o Gabriel Dias, segundo jogo, né, eu confio nele. De repente tem que aprimorar mais a parte física. Para mim, um bom jogador. Que ontem cometeu um erro, claramente, mas para mim, um bom jogador. E bom, aí o jogo começou o nervosismo, né? Porque um a um, o Avaí estava jogando mais, mas essas coisas, né? Que o Avaí às vezes não sabe matar o jogo, né? E aí toma um gol de contra-ataque e já seria terrível, né? Com um jogador a mais, perde. E daí, graças a Deus, veio aquele lance que estavam falando recém, né? Um chute, cruzamento, chute de fora da área. Inclusive bate na defesa do Figueirense, a bola bate. E o Poveda, absolutamente em posição legal, mata de peito. Coloca no ângulo, esse gol perfeitinho. E aí, delírio
total. Finalizou bonito, né, Ariel? Finalizou bonito.
Muito bem, abriu o pé, botou no cantinho, muito bem.
Na gaveta.
Finalização de matador. Isso. Nota 10.
Gol de Túlio Maravilha.
Exatamente.
Ah, falar isso. Gol de Túlio Maravilha. Ele botou na caixa, tocou de exatamente. Lado, acabou.
Dentro, acabou.
Os dois dele foram gol de Túlio Maravilha, tá? O primeiro também sobrou...
Sim, mas não foi tão na gaveta. O primeiro foi no meio. O goleiro do Figueirense, inclusive, chega a espalmar a bola. Mas o segundo, sim.
Eu digo do posicionamento, do aquele cara que estava esperando a bola bandida. A bola caiu na frente, ele pau. Gol de tudo.
Posicionamento de matador, exatamente. Finalizador. Isso. O cara estava aí, no lugar onde tinha que estar. Perfeito. Foi, desde que está o Poveda no Avaí, para mim foi o jogo dele. Realmente, o jogo dele, para mim, foi disparado. E tomara que isso sirva para dar um gás nele, né? Para ser o matador que o Avaí tanto precisa, né?
Sim, sim. Queria, galera, estou passando a... Estamos com muitas mensagens aqui. Então, enquanto a gente vai conversando aqui, eu estou lendo as mensagens e colocando as mensagens na tela, tá? Peço desculpas para vocês aí por não conseguir ler todas, porque o volume está grande. Quando ganha clássico, é uma loucura, né? Todo mundo assiste, é aquele clima gostoso. Tem a mensagem do Ian, conversei com o Ian hoje também, o Ian Cel, nosso companheiro aqui, sempre acompanhando essa dupla de sucesso. Um abraço, amigos. Um abração para o Ian. Abraço para o Ian. Também.
Ontem tive o prazer de ver ele. Ele tava,
ele comentou como ele comentou.
Trabalhando e eu consegui dar a mão dele do outro lado da grade, né?
O Fabrício, o Ariel, o Fabrício está te perguntando, nosso querido Fabrício Daniel, se o amigo já virou morador da ilha.
É, quase. Só está faltando pagar aqui a energia, pagar o ITPVE, o ITPU e pronto. Acho que já estou quase aqui.
Outra coisa, já... então.
Essa semana acho que voltamos para casa já, não tem outra. Tem que trabalhar, ali. Né?
Nosso querido Diego Canhete aqui pede para a galera deixar um like, então eu endosso o pedido do Canhete aí. Quem estiver nos assistindo, por favor, deixem um like na nossa live aqui para nos ajudar, né, Ariel? Galera, já vou voltar aqui nos comentários para a gente bater um papinho agora sobre o jogo mesmo em si, a parte mais tática, né, que eu acho que eu consegui ver o jogo um pouquinho melhor do que o Ariel. O Scarpelli é bom de ver jogo, tá? Mas tem que chegar cedo. Eu não vou nem falar onde é que é bom de ver jogo lá para não tomar o meu lugar. Mas tem um lugar no Scarpelli lá, o Ariel. Sabe onde é que é, Ariel? Lá naquele cantinho. Sim. Lá.
No cantinho, eu fui no cantinho.
Lá é bom. Lá tu fica quase na linha da grande área ali, dá para ver super bem o jogo, mas eu não vou dizer onde é que é. Mas assim, ó, falando do jogo propriamente dito, né? O Barroca ontem mudou, né? O Barroca, pela primeira vez, se alguém pode me corrigir aí, porque também ver pela TV nos trai um pouco, né? Mas o Barroca, pela primeira vez, mudou o esquema do Avaí, né? Sem a bola. O João Paulo não entrou como médio no lugar do Giovani, né? Ele puxou o Maranhão para segundo volante e botou o João Paulo como meia. Então, assim, então ele, uhum. ele antes ele jogava com um volante, dois médios. Ontem ele jogou com dois volantes e um meia, tá? Então eu vou até compartilhar uma tela aqui, só para mostrar rapidamente para a rapaziada. O Avaí ontem jogou assim, ó, sem a bola, né? Então foram duas linhas de quatro, o João Paulo sobrando com o Poveda. Claro que às vezes o Cezinha se deslocava para receber bola, o Maranhão saía atrás dele, o Ronaldo Henrique saía atrás dele também para caçar e tudo. Mas o Avaí jogou, mudou o posicionamento, eram duas linhas de quatro e os dois atacantes ali. Com a posse, o Avaí continuava na formação normal, no 4-1-4-1 dele. E aí o Maranhão se lançava à frente. O que teve de mudança também no posicionamento foi o Pedrinho, que com o Gabriel Dias ocupando o corredor, ele vinha fechando para dentro, quase como o segundo atacante. Né? Em muitos momentos, claro, em outros ele estava pela ponta, mas em muitos momentos, com a posse, o Pedrinho entrava também um pouco como segundo atacante. Mas ontem teve sim uma mudança. Teve uma mudança no esquema do Avaí, sem a posse. Né? O primeiro tempo, quando estávamos ainda com 11 contra 11, em chances claras, né, o jogo ficou 2-1 para o Avaí. Né, um jogo muito disputado, de fato, como o Ariel colocou. O Figueirense teve uma chance claríssima ali aos 4 minutos. O Cezinha e o Pato ali, o Soteldo da Shopee, que é bom jogador, tá? 23 anos só, acho que é um cara que o Avaí poderia ficar de olho, não é ruim não. Não sei, não deve ser um jogador muito caro, mas o Pato parece bom jogador. Ele e o Cezinha tramaram ali pela direita, nas costas do Mário Sérgio, um lance até meio infantil do Mário Sérgio, assim, ele deixou um espaço muito grande, né, Ariel? Bem na tua frente ali, o Pato entrou, inteligente, cruzou para trás. A sorte é que o cara finalizou em cima do goleiro, porque aquela bola se vai um pouco para o lado, muito forte, perto, difícil do goleiro defender, e ali foi a primeira chance do jogo, a melhor chance do Figueirense. A chance do Avaí foi um contra-ataque com o Poveda, né, que o Poveda bota a bola para o Pedrinho, e eu acho que o Poveda erra o passe, tá? O Pedrinho estava meio que fazendo um facão para entrar, e ele e o zagueiro vão errados, porque o Poveda dá um passe no nada. Aí o zagueiro entra, achando que o Pedrinho ia entrar. O Pedrinho entra também, só que daí o Pedrinho volta antes. Aí quando o zagueiro vem, ele põe na frente. Mas eu acho que tanto ele quanto o zagueiro não esperavam aquele passe do Poveda, tá? E aí ele ganha na velocidade. E quando a bola não entrou, eu fiquei paralisado, assim. É inacreditável aquela bola não tenha entrado. Não dá para saber onde ela passou.
Sim. Pensei que era gol também. Na hora pensei que era gol. Mas não entrou.
E em seguida teve uma bola parada que, na cabeça do Douglas, na linha da pequena área, que era para fazer o gol, assim. Gol perdido, tá? Esse do Douglas, gol perdido, porque estava equilibrado, eu não entendi. Eu acho que ele. Parece que ele se assustou com a bola, assim. Foi estranho, porque foi gol perdido mesmo. E aí o primeiro tempo foi isso, jogo igual, 2-1 e chance para a prova aí, né? E aí quando começou o segundo tempo, Ariel, e aí eu também queria entrar nessa parte da imposição física, né? O Figueirense, desde o início do jogo, naquele lance com o Maranhão ali na frente do banco do Figueirense, que se estranharam um pouquinho e tal, quando foram para o chão, cara, tinha uns quatro em volta do Maranhão, assim, rápido, pum. Aí o Avaí chegou, veio a turma do deixa disso e tal, mas o Figueirense estava assim, com sangue, né, Ariel? E o Avaí querendo jogar, parecia o Avaí querendo jogar bola, e o Figueirense mais no sangue, querendo ganhar também na força, né? E aí quando veio o segundo tempo, veio a... antes da expulsão já, né? Agora não lembro se ele já tinha dado a expulsão ou se foi antes. Teve um carrinho do zagueiro do Figueirense no Pedrinho, assim, tava 0-0 o jogo, ainda na frente ali, quase na frente do banco do Figueirense. Cara, aquilo ali para ser criminoso faltou assim, ó, um centímetro. É porque tocou na bola, tá?
Só que foi bem depois... na minha frente. Ele tava bem na frente daí. Eu achei que era vermelho, direto. Para mim era pra lance para vermelho.
Porque assim, ó, ele tocou na bola, mas depois ele veio por cima e levou tudo.
Levou
tá?
tudo, levou tudo, assim,
ó,
tudo.
E foi sorte, ó, o Caeto nos ajuda aqui. Foi antes da expulsão esse lance da tesoura. É, até acho que não foi uma tesoura propriamente dita, aquela que fecha, né? Mas só que
foi assim, um carrinho, ó, de lado. Aquela... carrinho de lado. Mas passou barrendo. Foi alto.
Não foi aquele carrinho de lado que tu vem rente ao chão, deslizando. Não, ele deu na bola e veio, que era um trem, tá? Ali pra mim era vermelho, tá? Porque.
E tu sabe o que ajudou o Pedrinho?
O Pedrinho.
Ajudou o Pedrinho que não tava com os pés apoiados no chão.
Sim,
se tá, sorte. Se tá de pé apoiado. Quebrava, mas como estava com o pé no ar, aí levantou. Mas foi criminoso, realmente. Criminoso.
Não, foi criminoso aquilo ali. Aquilo ali para vermelho, tá? O Lucas Cardoso comenta aqui também, disse que foi antes o lance, antes do vermelho. Que aí até deixa o não ter dado vermelho mais crítico, né? Porque às vezes tu já expulsou alguém, e aí tu fica naquela, ah, como tocou na bola, vou dar amarelo. E aí que eu vou entrar na parte da imposição física, Ariel, porque assim, cara, nesse lance aí, Ariel. Assim, ó, cara, pode ser no time da pelada, né, Ariel? A pelada lá do Fabrício Daniel lá no Campeche. Porra, ele deve ter ele tem o timezinho dele de veterano lá. Aí entra um filho de alguém pra jogar com 16 anos. Aí um zagueiro de 40 do adversário dá uma juntada no guri. Cara, o time do Fabrício vai todo no zagueiro, cara. Vai todo no zagueiro. Assim, ó, aqui tu não vai tocar. E se possível, vai dar uma chegada no cara, porra. E o cara fez aquilo no Pedrinho e o Avaí nada. O Avaí todo em cima do juiz. Aí ali eu já fiquei meio assim, cara, ninguém vai marcar esse cara. Tipo assim, pô, o time do Avaí é muito bonzinho, pô. Tu olha ali, os dois zagueiros, os dois têm 2 metros. Mas tu olha pra expressão deles, tu vê que são dois caras que não vão bater em ninguém. O Douglas e o Thiago Pagnussati. Estendo o Paulo Costa, que é pior que os dois ainda, assim, olha pra ele, uma cara triste, assim, tu fala, cara, esse zagueiro não vai arrepiar ninguém. Aí o Gabriel Dias, eu acho que pode chegar um pouquinho, o Mário Sérgio, talvez. Agora, cara, o Ronaldo Henrique, até chega, deu uma chegadinha legal no Cezinha no primeiro tempo, beleza. O Maranhão, nada, João Paulo, nada, Poveda, nada, o Pedrinho apanha, e o Garcês, assim, nada também. Cara... tem que ter um pouquinho de sangue, tá? Isso aí eu acho que fica o alerta, assim, para a gestão do Avaí, assim mesmo, para dar uma olhada no perfil do elenco, tá? Porque alguns jogos tu precisa ter um cara ou outro com mais sangue, tá? Para impor um respeito, para dar suporte pro teu cara mais novo. Eu achei que o Pedrinho ficou sozinho apanhando, tá? Tomou essa e vou voltar a falar disso. Aí prosseguiu o jogo, o Avaí fez 1-0 e aí num lance, assim, de... sorte também, né? A bola teve o erro do goleiro, a bola voltou, o Thiago dá a bola no Igor, né? No Igor não, no Garcês. O Garcês meio que domina, bate no zagueiro, volta pro Poveda, 1-0 Avaí. Aí eu pensei, pô, agora, pô, 10 contra 11, né? 1-0 Avaí, agora o jogo acabou, é para sair mais gols, né? Aí os caras em seguida praticamente bateram o centro, e aí eu até fiz um print aqui, Ariel. Vou apresentar para a turma aqui, porque isso aqui me chamou muito a atenção, sabe? E como o nosso querido senhor Freeland, que analisa desempenho, eu acho que o senhor Freeland deve estar muito preocupado com o clássico de ontem, né? Porque se ele analisa desempenho, ele deveria ter conversado o dia inteiro com o Barroca sobre isso aqui. Olha só, pessoal, isso aqui, cara, o portador da bola aqui, o zagueiro do Figueirense, se vocês notarem aqui, eu vou tentar botar o mouse aqui em cima, o cara tá com a bola lançando aqui na linha do meio campo, tá? O ponta esquerda do Avaí aqui afundou junto com o cara do Figueirense que tentou dar amplitude, tá? O que recebeu a bola aqui, me fugiu o nome, Alisson, eu acho, dando amplitude aqui pelo lado esquerdo, mas o que me chamou a atenção aqui e ajuda a configurar o absurdo é o posicionamento do nosso querido árbitro aqui, que tá, aí sim, tá um cara entre linhas, né? Um time razoavelmente compacto. Teria que ter um árbitro com a camisa do Avaí, né? Mas assim, o Avaí tava em duas linhas, amigo. E a distância entre uma linha e outra, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um latifúndio, pô. Isso aqui é um... E o gol foi entre as duas linhas, o gol não foi aqui no final. Porque a bola é lançada de lá, como o Ariel comentou, muito similar ao gol do Criciúma. A bola é lançada da direita para a esquerda, também nas costas do lateral. O Gabriel Dias acaba se embananando e perde, e erra, e cai, né? Muitos vão dizer que a culpa foi dele. Mas assim, ó, é por isso que eu sempre costumo dizer aqui, o Avaí continua tomando 2 gols por jogo, né? Ontem tomou 1, mas tomou 3 do Criciúma. Então a média, nos 8 jogos, tomou 16 gols. E aí estão, o Marquinhos falou na coletiva, o Freeland falou na coletiva, o Barroca já falou na coletiva, das falhas individuais, né? Então o pessoal vai olhar esse gol aí e vai dizer que foi falha individual do Gabriel Dias. E não tomou o gol por causa disso, cara. O Gabriel Dias caiu, beleza. Aí quando o Alisson passa do Gabriel Dias, a gente não tem o gol aqui, mas eu sugiro que depois do programa, não agora, pessoal, fiquem aí, mas depois do programa o pessoal reveja o gol, o Alisson passa pelo Gabriel Dias, o primeiro que entra aqui para fazer a cobertura é o Pedrinho, tá? O Ronaldo Henrique nem aparece na imagem, pô. Nem aparece na imagem. Se a linha do Avaí, como deveria estar, das duas uma, ou a linha de defesa tem que estar aqui na linha do árbitro, ou a linha de meio de campo tem que estar mais baixa na linha do árbitro. Porque nessa hora que o Gabriel Dias erra, o volante já ia estar aqui do lado, pô. Ele não ia ter aquele espaço para entrar na área, porque o volante já ia fechar. Então essa distância aqui, cara, isso aqui deve ter o quê? Uns 30 metros, cara, entre uma linha e outra. O gol foi aí no meio, pô. O gol foi entre essas duas, esse latifúndio do Avaí. Então assim, ó, se os caras analisam desempenho, e para eles o desempenho do Avaí tá bom, olha isso aqui, cara. Isso aqui é vergonhoso para um time profissional, tá? Um time que tem uma folha de 2 milhões e pouco, o Figueirense com 10, e o Avaí fez isso aí, cara. Cara, olha só, é bom criticar na vitória, tá? Mas isso é vergonhoso. Aí quando a bola entra e ele passa, a cobertura não entra porque está distante demais. Não tinha como chegar aos caras. Tanto que ele entrou com 10, numa liberdade absurda, cortou para dentro e fez o gol, pô. Então assim, ó, é um absurdo, tá? Isso aqui é um verdadeiro absurdo, o que aconteceu foi um absurdo. E tem que ser corrigido, pô. Tem que ser corrigido. E para mim é só da boca para fora que eles falam que estão corrigindo a parte defensiva. Porque na prática a gente vê os erros se repetindo. Sabe assim, ó, é um absurdo. Completo absurdo. Aí, ok, tomou o gol de empate, e aí daqui a pouco o jogo volta, e aí ele faz a substituição. Aliás, desculpa, no 0-0 ainda, quando o Figueirense teve a expulsão, ele colocou o Jean Lucas no lugar do Maranhão. Aí ele muda o esquema, ele empurra, fica com 2 médios, 2 meias praticamente, e o Ronaldo Henrique entre eles, né? O Avaí no 4-1, 4-1. Aí saiu o Figueirense, empata, 1-1, aí o Avaí faz o segundo gol. Em seguida também, não demorou tanto, o Avaí conseguiu fazer o segundo gol. Também outro gol, assim, não foi de jogada trabalhada, assim. O Avaí no 11 contra 10, então eu vou voltar a ser repetitivo, se o pessoal da Ressacada está analisando desempenho, é um jogo para ficar preocupado. É um jogo para ficar preocupado. Não é um jogo para dar tranquilidade para o Barroca, pelo contrário. Jogo para ficar preocupado. é um time com a folha 5 vezes menor do que a nossa, e que no 11 contra 10 a gente não envolveu, o Alvaí não perdeu gol, tá? O Alvaí não perdeu gol no 11 contra 10. Aí o Alvaí fez o segundo gol, que também bate e rebate, chutou, a bola sobrou pro Poveda, gol do Alvaí. Não foi de jogada trabalhada, o Alvaí fez o 2-1. E aí que eu quero te falar da imposição física, que também me incomodou no Alvaí, tá, Ariel? Porque aí, cara, no 2-1, o Alvaí não conseguiu nem chegar lá para fazer o terceiro. O Alvaí meio que tirou o pé, porque quando chegava numa zona perigosa do campo, o pau roncava, o Ariel. Não sei se foi essa a impressão que tu teve no estádio, tá? Mas assim, vendo o jogo de fora, o pau tava comendo quando chegava próximo da área do Figueirense. E me assustou o Alvaí não fazer nada em relação a isso. O Pedrinho apanhou o jogo todo, cara, o jogo todo. No final do jogo, no 2-1, o Pedrinho tomou mais uma juntada do zagueiro do Figueirense, bem na nossa ponta direita. O zagueiro do Figueirense ainda ficou em pé, nas costas do Pedrinho, encarando o Pedrinho, intimidando ele, cara. Cara, nessa hora aí, amigo, tem que chegar junto do cara, porra. O Douglas tem 2 metros, é tamanho de uma porta. Ele tem que chegar no cara, empurra o cara, tira o cara dali. E assim, ó, no guri ninguém vai tocar. E outra, tá?
Falando isso, eu acho uma coisa, né? Eu concordo que clássico tem que jogar com sangue nos olhos. Mas também o Alvaí acho que tentou se cuidar, porque o Figueirense já tinha um expulso. Qualquer coisa que o jogador do Alvaí fizesse ia ser motivo para expulsar e equilibrar o jogo. O juiz estava buscando, então acho que também daí a reação do jogador do Alvaí de não ir em cima. O normal seria dar um empurrão, tu falasse, tudo bem. Mas daí, se dá um empurrão, expulsa o cara do Alvaí, aí vamos falar que cara idiota que se expulsou. Então acho que também tem que ter um equilíbrio, né? Jogo tem que ser jogado com raça, mas também com cabeça, né? Para mim, nesse ponto, foi claro. O juiz estava procurando qualquer coisa para equilibrar o jogo. Qualquer falta feita para o jogador do Alvaí ia servir de desculpa para tirar um vermelho. Então, também acho que os jogadores do Alvaí se cuidaram disso também, né?
Não, nisso aí eu concordo contigo. Só que eu acho que tem que ter inteligência para dar para te se impor.
Dá sem ser visto.
Sem ser expulso, né? Tu não precisa agredir o cara, né? Mas, porra, os caras estavam juntando o Pedrinho o tempo todo, sabe? Juntando o tempo todo, o tempo todo. O
Pedrinho apanhou o jogo inteiro,
Pô, isso me incomodou muito, pô. Me incomodou muito, assim. Tem que dar uma chegadinha no cara. De leve, pô. Aquele lance que tu tá inteiro na bola. Tu vai chegar antes do cara, tu atrasa a passada. Eu vou atrasar a passada pra chegar junto. Dá na bola, mas leva o cara. Empurra. Uhum. E tem que ir no ouvido dele também. Esse amigo, tá, a próxima entrada é nele, quando der 48, o jogo estiver acabando. Eu vou te rasgar no meio. Eu vou acabar contigo. Se tu chegar nele de novo, tu some daqui que eu vou acabar contigo. Tem que entrar na cabeça do cara. Ninguém chegou no cara. O Alvaí tava jogando futebol e isso me irritou muito. O Figueirense conseguiu se impor fisicamente. E não foi só esse lance, tá? O Jean Lucas passou pelo volante deles. O volante deles, quando foi dar a abraçada aqui no ombro dele, cotovelo já batendo no rosto do Jean Lucas. O Jean Lucas foi reclamar, o cara já deu um peitaço nele. E ninguém do Alvaí chega, cara. Senhor, ninguém do Alvaí chega, cara. Tem que ter um pouquinho mais de sangue, tá? Tem que ter um pouquinho mais de sangue. Nesse jogo ganhou, beleza. Mas eu digo no sentido de temporada mesmo. Time muito bonzinho, cara. Não chega a lugar nenhum, tá? Tem que ter um outro maluco ali. Tem que ter um outro. Tá? Não é jogador burro. Tô dizendo assim, eu vou dar um exemplo bom. Eduardo Costa. Que era um gênio para bater. Assim, o cara mordia o tornozelo o jogo todo e às vezes nem tomava amarelo. E era um cara que não ia tanto para a rua. Assim, ele sabe fazer as coisas, tem que saber. O Luan, volante de 2017, era outro que batia da com pau, mas batia quieto, batia embaixo, pedia desculpa pro cara, mas está o tempo todo mordendo. Então eu achei que o Alvaí, assim, ó, isso me incomodou. Tá? Mas ainda. Diga lá.
Eu acho que o Alvaí, uma vez que ficou em vantagem, começou a tocar a bola, né? Para mim, o melhor jeito de te defender é te defender com a bola, tá?
Sim.
Então, conseguiu fazer isso, que não tomou sufoco. Tá? Pois é, então. Tanto é que não tomou sufoco, né? Porque o Alvaí não tomou sufoco. Tá com o jogador a mais. Mas mesmo com o jogador a mais, eles estavam jogando em casa, com a torcida deles. Era lógico que nos minutos finais desse um babafa. E não foi o que ocorreu, né? O Alvaí não tomou sufoco. Então, eu gostei da atitude nesse ponto. Mas está claro, sim, clássico é outra coisa. Só que clássico é uma vez ao ano, né? Esse jogo não se vai repetir. E jogo da Série B é diferente. São jogos pegados, tudo bem, mas não é jogado como clássico. Então, acho que, para mim, sempre, no futebol, tu tem que ter duas coisas, cabeça e coração, tá? Mas tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Se tu tem somente coração, não presta. Tu
também
tem,
não dá.
Se tu tem somente cabeça, também não presta. Tem que ser um equilíbrio entre as coisas, tá? Então, de repente, aí, o Avaí está a tempo, né, de procurar esse equilíbrio. Eu acho que foi um jogo para analisar, se a gente analisasse o jogo, não foi um primor, tecnicamente o jogo não foi. O Avaí não deu uma aula de futebol, mas clássico é difícil, né? Clássico eu quero ganhar. Meio a zero, 2-0, com gol, impedimento, quero ganhar. E o Avaí ontem ganhou. Então, acho que isso pode servir muito para elevar a autoestima desse elenco, que para mim estava com problema de autoestima. Então, acho que é uma coisa que o corpo técnico tem que saber aproveitar esse momento para dizer, cara, como, por exemplo, vou citar uma atitude do Marquinhos. Eu estava, quando acabou o jogo, né, acho que na televisão passou, mas eu vi claramente, estava bem na frente. Uhum. Ele faz subir tem um, sei, um negocinho lá, naquele campo meio destambado, tem um negocinho lá para subir, né?
A casa-mata.
Uma casamata antiga. E ele fez subir o Poveda, que o Poveda recebeu a mancha azul, tirou uma camisa, o Poveda botou a camisa da mancha azul. Isso gera confiança no jogador, né? E o Poveda está precisando disso, tá? E depois disso, o Marquinhos subiu também, fez o famoso creu, né? Que a gente
repetiu o
creu, né? Novamente. Então, mas essa atitude de fazer o cara subir aí, cumprimenta a torcida, festeja com eles, tu estás merecendo, tu fosse o cara do jogo hoje, então acho que pode ajudar muito esse tipo de coisa, para elevar o nível de autoestima do elenco, né? Que para mim estava um pouco meio, agora tomara que esse jogo sirva para se lançar isso aí, né?
Eu estou procurando um comentário aqui, o Ariel, o Poveda, será que vai renovar? O pessoal comentou aqui, falando que se esses gols aí, que o contrato do Poveda, ele termina na metade do ano, né? Tu acha que esses dois gols aí, credenciam o Poveda a renovar o contrato com o Avaí, Ariel?
Acho que só por esses dois gols, não. Mas esses dois gols podem servir para ele começar uma sequência de gols que aí sim ajudem o Poveda a melhorar, né? Para mim, é definitório o catarinense. Se ele conseguir fazer um bom torneio, de repente, agora estamos na fase de classificação, mas depois vem o mata-mata, que aí são jogos importantes, né? Se ele conseguir fazer um bom torneio, ou vai passar de fase, chegar na final, acho que isso pode ajudar, somado a um bom começo da Série B, né? Acho que essas duas coisas podem somar a ajudar a renovação do Poveda. Se não, se fosse até ontem, eu diria que não. Para mim, o Poveda não estava para renovar. Só que aí também, tinha que procurar outro atacante. O Avaí precisaria de um camisa 9, tá? Mas é melhor tu renovar com o que tu já conhece, que o corpo técnico conhece os companheiros, que trazer um cara novo. Para mim é sempre melhor. Então, tomara que o Poveda deslanche, comece a fazer gol, que nem fez no Sampaio Correia, comece a fazer gol direto, e aí a gente já tem a camisa nova que precisava, né?
O pessoal do Estel vai aqui te pergunta, Ariel. Poveda ou Julián Álvarez?
Essa é simples. Julián Álvarez. Não, Julián Álvarez. Campeão da América com o River, campeão do mundo com a seleção argentina, joga no Manchester City ao lado do Haaland e o cara joga, faz gol. Não, o Julián Álvarez é craque. Para mim é craque, eu amo o Julián Álvarez, é um cara que é craque. Mas Poveda tem tempo para melhorar ainda. Não vai chegar no patamar de Julián, não vejo o Poveda jogando no Manchester City, mas tem tempo para melhorar, tem tempo.
Tem tempo. O Igor Marques aqui, um abraço para ele. Igor, como é que ele fala aqui? A gente vê que não é falha individual quando as falhas que acontecem são iguais, né? É verdade, Igor. Como bem lembrou o Ariel, né? No jogo contra o Criciúma, a gente teve uma falha parecida e assim, a gente... agora, 9 fora, né? Contente com a vitória, né? É bom ganhar clássico, mesmo assim, com gol chorado. Isso é mais legal, beleza. Agora, assim, analisando o desempenho do Avaí, né? Que a gente ainda fica com o pé um pouco atrás, né, Ariel? Apesar do clássico ser um jogo diferente, eu concordo contigo, da parte anímica, né? Que é importante para dar moral para os jogadores, inclusive, principalmente para o Poveda, né? Mas analisando assim, o jogo friamente, o Avaí repetiu alguns erros, né, Ariel? Então, acho que temos que ver como que vai se dar a evolução dessa equipe nessa fase de classificação, né?
Para mim, os próximos jogos podem ser fundamentais, porque vai ser uma amostra se o time consegue reagir e melhorar o desempenho ou não, tá? Para mim, ontem o clássico passou, tomamos um gol, mas para mim é fundamental. Agora tem um jogo com o Brusque e com o Barra. O Barra vem mais ou menos, mas o Brusque é um time que vem bastante mal na competição. É um jogo Brusque na casa do Avaí, é um jogo para não tomar gol. O Avaí não deveria tomar gol. e aí mostrar que a defesa começa a engrenar, né, aos poucos. Se não, é complicado. Com esse desempenho na Série B, tomando 2 gols por jogo, tá claro que a Bahia vai brigar para cair e não para subir, tá claro. Mas tem tempo para corrigir ainda. Tomara, que, como falaste tu antes, que o senhor Freeland, que analisa o desempenho dos jogadores, tomara que esteja analisando isso. Eu imagino que eles devem ter um papo direto com Barroca todo dia, né? Devem falar todo dia, então imagino que isso pode acontecer. Não, a falha está aqui, a falha está lá, vamos trabalhar isso aqui. Tomara que seja assim, né?
Eu não sei como... Assim, a entrevista do Freeland, assim, ele é muito polido para falar, essa parte dele é bom, porque daí tu vê quando o Marquinhos vai falar, é o oposto disso, e aí eu também não gosto, então assim, vamos, nem 8 nem 80 ali quando os dois estão falando, para mim é o 8 e o 80 naquela entrevista. O Freeland passa, é uma entrevista estéreo, digamos assim, é aquele clima que eu não gosto, sabe? Assim, é aquele papo do colonizador, assim. Não, vocês estão errados. Vocês estão analisando o resultado. A gente aqui analisa desempenho. Senhor Freeland, a gente aqui é que analisa desempenho. Tá? Desculpa te falar. Mas aqui, ó, nós é que analisamos desempenho. A gente analisou o Criciúma e Avaí na 3-2, e pelo desempenho do jogo, o Criciúma com 10, grande parte da partida, pelo desempenho, o 3-0 para o Criciúma estava justo. Senhor Freeland, a gente analisa aqui.
Estava barato, 3-0.
Estava barato pelo desempenho. Avaí e Marcílio Dias, senhor Freeland, quando estava 2-1 para o Marcílio, o cara do Marcílio chegou na cara do Igor, assim, carregando a bola, levando, para fazer o terceiro gol, assim. Então, o Avaí não fez uma boa partida contra o Marcílio. O Nação, senhor Freeland, que o Avaí ganhou de 3-2, o Nação fez 2 gols no Avaí, que é um time virtualmente rebaixado aí, fez 2 gols no Avaí, fora os ameaços, chegando com espaço e indo. Então, assim, ó, isso eu acho que é analisar o desempenho, tá? E analisando o desempenho ontem, principalmente nesse gol do Figueirense, assim, me assusta muito. Me assusta muito, porque até o 11 contra 11 o jogo estava 0-0. Tudo bem, clássico, jogo difícil. Não estou dizendo que é para chegar lá, botar a bola no chão e golear o Figueirense, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o Avaí só venceu o Figueirense quando estava 11 contra 10. Tá? E conseguiu tomar um gol ainda de um time que tem uma folha 5 vezes menor do que a nossa. Então, eu acho que analisar desempenho é ficar preocupado com o desempenho do Avaí nessas 8 rodadas do... Nas 8 rodadas do campeonato. Ariel,
O Nação fez 7 gols ao longo da competição, dos quais 2 foram feitos no Avaí, no campo do Avaí. Então, tá claro, o Avaí, 30% dos gols que o Nação fez no Avaí. Sim. Então, é óbvio que alguma coisa está funcionando errado, tá claro isso. Aí não tem dúvida, né?
Ah, e até ali que eu estava comentando, até vou voltar aqui no que eu estava falando da coletiva, que do Freeland e o Marquinhos, o outro 880, o Freeland vem com esse papo colonizador aí, não, que daí vem coisa subjetiva, né? Não, estamos analisando desempenho e tal, e tenta dar aquela catequizada na galera. Aí quando vem pro Marquinhos, aí ele já chuta o balde, né? Não, ele mandou dizer que o clássico é um jogo comum, não é. Aí o Marquinhos, pau, já deu a primeira. Aí daqui a pouco o Marquinhos vem. Porra, o Igor não falhou ano passado, esse ano tem falhado. Assim, cara, eu não acredito que antes do clássico o bicho tá falando do goleiro na coletiva. Ele pegou e pau, falou o nome do Igor. Qual foi o outro? Ele citou mais um, tá? Teve mais um jogador. Sim, eu não lembro, ele citou nominalmente mais um. Não, que não sei quem também perdeu, não é mais o mesmo jogador. Pau, citou o nome do cara. Falo, pô, tem que ser um pouquinho mais polido, porra. Não tem que expor o cara na coletiva. Tudo bem, é o Marquinhos, os caras não tem nem como chegar no Marquinhos e reclamar. Mas, porra, é por isso que a gente fala. Às vezes fazer o curso da CBF é bacana, os caras talvez
Marquinhos vão... Marquinhos gosta de botar uma pimentinha. E é legal, né? Essa pimentinha no clássico é legal. Todo mundo gosta, tá? Entanto, enquanto não extrapole para a violência, né? Mas essa pimentinha não. Ela sempre bota.
Não, a pimenta tudo bem, eu não gosto é quando ele cita nominalmente. Foi o Kevin, tá aqui. Eu acho que o Lucas acha que foi o Kevin. Eu acho que foi o Kevin também, que ele falou de uma falha dele. Então, assim, ó, citar nominalmente os caras, eu acho que não é legal. Tá? Eu acho que não é legal, eu acho que ninguém. Como o Mozart nos falou no programa aqui, ninguém gosta de ser cobrado em público, né? Então aí tu chega numa coletiva, um dos maiores ídolos do clube. Fala nominalmente de ti, porra, tanto que depois na coletiva do Igor, o Igor assumiu as falhas, eu sei que eu sou cobrado e tal, ele teve que ficar miudinho, porque a pergunta nele já foi direto, e as tuas falhas, né? Então, uhum. E o Fabrício Daniel também falou do gramado, entregou que a lesão do Igor foi por causa do gramado também, falou que é uma vergonha colocar os atletas para jogar nesse gramado. Eu acho até que o Marquinhos está certo, tá? Só que quando ele está representando o Avaí, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de falar, tem que proteger um pouco mais o clube, proteger um pouco mais os atletas, tá? Então, assim, não sei, minha opinião, tá? Minha opinião. E outra coisa, assim, entrando no mérito, o Marquinhos estava certo, porém, na função dele, eu acho que tem que proteger o clube. E depois do clássico, ele veio falar, né? Depois do clássico, ele veio falar. Não lembro de um outro jogo que ele tenha dado entrevista, tá? Então, assim, Marquinhos, abre um precedente perigoso, tá? Quando tiver na M e precisar falar, vai ter que vir na coletiva bater um papinho, tá? Porque eu acho, se não me engano, foi lá em Chapecó, pela Série B. Ah, vai falar não sei quem? Não, hoje ninguém vai falar. Ah, beleza. Mas é, aí tem que falar na rua também, né, Ariel?
É, mas Marquinhos, assim, não, eu destaco a parte positiva dele, né? Eu repito, não, ontem, para mim, a atitude do que ele fez com o Poveda, com o resto, o cara esperou a saída dos jogadores e abraçava um por um na entrada dele no vestiário. Acho que isso também ajuda, né? Acho que ela está fazendo a sua parte e tomara que cada um sume seu grau de areia para a coisa dar certo, né?
Não, eu acho que no clássico a importância do Marquinhos é, agora falando dessa parte positiva que tu citaste, né? No clássico, o Marquinhos é fundamental, na verdade. Uhum. Porque se tu olhares o time do Avaí, de quem que tem história em clássico ali? Ah, tu tinha o Kevin, que tinha jogado um clássico já, o Igor tinha jogado clássico, mas os zagueiros não jogaram, o Mário Sérgio não jogou, o Ronaldo, Maranhão não jogaram, João Paulo jogou, 2019, mas acho que o Avaí empatou no Scarpelli 1-1, se eu não me engano. O João Paulo jogou, mas o Poveda não tinha jogado clássico, o Pedrinho não, o Garcês não. E aí, se tu olha o pessoal que entrou ali, Jean Lucas não tinha jogado, o Judson já, mas o Jonathan não, aí o Kevin já, e o Gava também não. Então, assim, pouquíssimos jogadores tinham jogado clássico. E aí o Marquinhos, para mim, nisso, ele é importantíssimo, para chamar os caras e mostrar, inclusive mostrar para o Freeland, mostrar para o Barroca, que estão falando que é um jogo comum, que não é. Não é um jogo comum, não é um jogo normal. E o Marquinhos falando a verdade para os caras lá, eu acho que isso é importantíssimo. Coloca o espírito do clássico e a importância, né, Ariel, do jogo para os atletas. Eu acho que nisso o Marquinhos é imprescindível, né?
Sim, concordo com isso. Ele sempre, ele é um cara muito apaixonado, né? Sempre viu os clássicos como um torcedor. A gente sempre falou que Marquinhos era o torcedor em campo, então realmente ele sempre vai ver os clássicos desse jeito. É o jeito dele, eu respeito e a gente no fundo gosta, eu gosto disso aí. Marquinhos é uma figura excepcional.
A parte emocional adora, a parte racional eu consigo ver alguns problemas de conduta, digamos assim, que com medo que possa até prejudicar o Avaí, né? Nesse fato de citar nominalmente jogadores, abriu algumas questões do próprio clube, como a parte do gramado. Talvez o clube não quisesse abrir tais questões. O que é uma vergonha também, como eu falei, o Marquinhos está certo no conteúdo, tá? É uma vergonha colocar expor os atletas a jogar da forma que tá o gramado da Ressacada, né, Ariel? E o próximo jogo do Avaí, Ariel, é sábado, dia 24 de fevereiro, contra o Brusque em casa. Às 16h30, provavelmente o jogo da NSC. E depois, na quarta-feira, o Avaí cumpre um jogo atrasado contra o Barra. E às 20 horas, no dia 28. E fecha no domingo, dia 3, então vai fechar a primeira fase já, fora de casa contra o Concórdia. Provavelmente um time alternativo lá contra o Concórdia, a não ser que valha alguma coisa de posição na tabela, né, Ariel? Garantir mando de campo, né? Talvez o Avaí encare esse jogo do Concórdia às veras, né? Mas pô, é uma viagem longa. Eu não, não. Vamos saber mais próximo do jogo a programação, né?
Pois é, imagino que. Acho que, como está a tabela agora, hoje em dia, o Avaí bem provavelmente pode brigar pela segunda posição com o Marcílio Dias. Dificilmente consiga alcançar o Criciúma. Já está 7 pontos na frente, então faltando 3 rodadas para o Avaí, 2 para o Criciúma. 7, poderiam ser 4 se o Avaí ganhasse o jogo e tem que tem como barra. Mas mesmo assim, sim, seria 4 pontos, descontar 4 pontos sobre 6. É bem difícil. Mas sim, acho que dá para brigar com o Marcílio, né? Pela segunda posição. Aí são 2 pontos de diferença. Então, acho que aí dá. É, mas não sei. Não sei como vai estar. Se no último jogo não valesse nada, concordaria em botar um time de reserva. Mas se valesse, se pudesse mudar a posição indo para a segunda ou terceira, para mim, muda. Muda muito. Então, eu aí iria com toda a força, né?
É, porque se entrar em segundo, tu pega o Criciúma só na final, e aí praticamente, praticamente entre aspas, né? Mas tu garante a tua vaga na Copa do Brasil, né, Ariel? Depois não precisa jogar a Copa Santa Catarina, né? Então, chegando em segundo, tu evita cruzar o Criciúma. E aí, não cruzando com o Criciúma, o Avaí é amplamente favorito contra qualquer adversário, né?
Eu acho que sim. Acho que sim. Então, acho pelo, que elenco, é... pelo elenco, pela folha, acho que sim. Claramente, sim.
É, então, eu acho que a chance do Avaí é essa, chegar em segundo lugar e tentar conseguir essa vaga para a Copa do Brasil tão almejada, né, Ariel? Porque esse ano está fazendo falta a Copa do Brasil para a gente.
Sim, sim,
muito. O Felipe Guedert Mendes aqui, Ariel, gostei da participação do Judson e Jean Lucas no jogo. O que, que te pareceu lá no estádio, Ariel? Também achei que eles entraram bem, tá?
Eu gostei dos dois, sim. Para mim, o Schultz entrou muito bem e o Jean Lucas também. É, entendendo o jogo, não é fácil entrar em clássico, porque tu entra e o jogo já está correndo, né? Tu tem que entrar rápido no clima, senão não é
entra
fácil.
Tem outra rotação, né?
Tu entra frio, então, mas os dois se adaptaram rápido e acho que ajudaram muito. O Schultz, particularmente, recuperou muita bola, ajudou naquele toque da bola, circulação de bola que havia no meio campo. Acho que gostei muito da participação dos dois. Concordo com,
tá,
com o Felipe.
E aparentemente está entrando em forma o Judson, né, Ariel? Sim. Parece que está mais leve, né? Mais solto, né?
Aos poucos, sim. Aos poucos vai. E é um jogador que pode ajudar muito, Avaí. Estando bem fisicamente, pode ajudar muito, muito.
É, e o Igor aqui fala que o Judson está pedindo passagem no lugar do Maranhão. E ontem o Avaí mudou o esquema para duas linhas de quatro sem bola, né? Que é o esquema que ele gosta de colocar o Judson, com o volante do lado dele, né? E aí, no caso, o Judson e o Ronaldo Henrique. E falávamos aqui, né, Ariel, até no programa que o ESL participou, que provavelmente o Judson disputaria a posição com o Maranhão, né? Até pelas características de boa saída de jogo do Ronaldo Henrique.
Isso, eu concordo. Sim, acho que vai ser assim. Vai ser assim.
É, eu acho que ele tem que ter boas opções. E o Israel Passos aqui, um abraço para ele. Diz que se analisar o time reserva, não é ruim, não. Pouco diferente do titular em qualidade. É verdade, o Avaí tem bons dois times. O time reserva do Avaí. A dupla de zaga, né? Entre os cinco ali, para mim, é jogar a camisa para cima. Ninguém jogou uma bola assim que, meu Deus. O Natanael é bom lateral. Na direita, tanto o Kevin quanto o Gabriel Dias, para nível do catarinense, vão jogar bem. Judson e Gava, por exemplo, é uma boa dupla. Entra o João Paulo, já que o Giovani é titular, o João Paulo titular, entra o Giovani, bom também. Troca o Poveda pelo Igor, troca mais os dois pontas, né, que são o problema, né? Então, o Pedrinho ali que jogou muito, né, o Ariel? O Pedrinho, pela idade, por chamar o jogo, por apanhar daquele jeito, para mim foi o melhor do Avaí, não sei o que tu achasse.
Eu concordo com isso, para mim também foi o melhor do Avaí. E novamente demonstrou num jogo pegado, difícil, que ele tem personalidade. Ele jogou como se fosse um cara assim, muito experiente, na realidade é um cara bem novo. Ele jogou tranquilamente, ele apanhou o jogo inteiro, o cara levantou e continuou jogando. Já desde o primeiro tempo batia, mas num momento ele foi levado pela marca e falei, pronto, o Pedrinho machucou e aí complicava muito. Aí o Vitor tá brincando com a... Aí, meu Deus, o que tomei de banho de cerveja ontem, meu Deus do céu. Não acreditava. Era uma chuva, literalmente uma chuva de cerveja. Parecia que tinha um cara em cima. Meu Deus do céu. Não, uma coisa... Assim, os braços ficavam bem... Tudo apertado, né? Todo mundo apertado. Cerveja, suando. Meu Deus, era uma coisa que tu tocava e a mão ficava grudada no braço. Não dava para desgrudar. Absurdo. Mas gosto. Nesse clima, nada importa, né? Nesse clima, tudo felicidade, nada importa.
É, venceu, tá ótimo. Então, olha, aquele... agora é tentar canalizar essa energia do clássico, né? Para que o clima no clube melhore, né? Inclusive em relação à relação com a torcida. Eu vi o Barroca falando na entrevista. Não sei se tu chegaste a ver a coletiva dele.
Não consigo ouvir ainda.
O Barroca falou um negócio interessante, assim, mas é por isso que é bom o Marquinhos estar lá para falar as coisas para como elas são, né? O Barroca, assim, pô, ele, claro, não falou com essas palavras, né? Ele falou em tom de elogio à torcida, né? mas ele falou assim, pô, eu gostaria que o clima na Ressacada fosse parecido com esse, o pessoal apoiando o tempo inteiro, com menos cobrança, né? Porque assim, Barroca, é outro jogo, tá? É outro jogo. No clássico, a gente esquece tudo. Tudo que tu fez pra nós, tudo que qualquer um ali fez pra gente, a gente esquece tudo. É loucura torcer muito pra tentar ganhar o jogo de qualquer maneira. E aí o Barroca assim, não, porque eu queria que a torcida na Ressacada se comportasse mais assim e tal. Na Ressacada a torcida é mais crítica, né? O perfil da torcida é outro, né? Porque quem é que vai? Primeiro, fica todo mundo junto com a organizada. Então já fica aquele clima mais de estádio mesmo, né? Além disso, quem vai para lá são só os mais apaixonados, né? Então, e o clima já é meio de guerra, é polícia, tu é maltratado. Então tu já entra puto no jogo, tu já tá, tem dor, então tá todo, como o Ariel falou, tá todo mundo apertado, não tem luz. Então tá todo mundo indignado.
Tu já entra com sangue no olho. Entra com sangue no olho já.
Então assim, ó, tem as 2.000 cabeças que estão ali, estão pra, assim, ó, claro, entre aspas, né, pra matar ou morrer, né? Então o clima é outro. O clima é outro, né? Aí quando o jogo é na Ressacada, pô, é diferente. O público é outro, é um público às vezes mais exigente, o cara que tá indo lá sentado para assistir o jogo, o pessoal não fica tão concentrado. Aí ele queria essa torcida mais participativa, né? Que no fundo ele tem razão, né, Ariel? Porque se a gente pega aquele ambiente ali dos 2 mil e transfere para os 6, 7 mil que vão todo o jogo na Ressacada, viraria mais ou menos, né, um estádio argentino, pessoal que apoia os 90 minutos, né? E a gente vê que o que ele pediu, ele tem razão, mas é muito difícil acontecer, né? Porque é o estilo da torcida no Brasil, né, na verdade.
Sim, mas eu quero ressaltar uma coisa, né? Tu tá falando, eu falei no começo e falamos ao longo do programa, e eu insisto, para mim é fundamental. Tomara que essa vitória de ontem seja o ponto de partida para todo mundo ter mais confiança. Torcida, corpo técnico, jogadores. E vai uma coisa, né? Ontem, no intervalo, eu estava descendo para comprar minha cerveja, que acabei não comprando, porque não tinha energia. Bah. E quando acabou o primeiro tempo, aí o senhor Freeland começou... Tu disse que a dirigência do visitante tem um container, vamos falar direto, né? Porque não é uma cabine, um container com um ar-condicionado. É um container
com ar-condicionado. É um puleiro, né? Quase um puleiro ali.
Esse termo eu não conheço, meu português ainda não chegou, não sei o que é puleiro.
Puleiro mas... é onde fica o passarinho, tá? O passarinho na gaiola, ele fica ali no puleiro.
Ah,
ali,
mais ou menos isso. Mais
é um
ou menos
puleirinho
isso.
Lá em cima.
Exatamente, vidros escuros, tudo bem. E daí o senhor Freeland desceu, imagino que foi para vestiário, né? Para aquele papo no intervalo, tá? Quando ele desceu, muitos torcedores falando coisas não muito gratas para ele, tá? Então o clima era esse. No 0-0, no intervalo. Já quando acabou o jogo, ele desceu e aí, tranquilo.
Carregaram nas costas já.
Pois é, tá vendo? Então o clima muda. Muda o clima para todo mundo. Muda o clima para a torcida, muda o clima para o jogador, muda o clima para a dirigência, para o treinador. Então, tomara que essa vitória sirva para mudar o clima em geral, tá? Por isso, para mim, é muito importante os dois jogos que vêm, para afiançar essa melhorada, tá? Duas vitórias para afiançar essa melhorada e aí ficar o rumo direto para o rumo final que o Gabriel precisa, né? Para mim é fundamental.
Eu concordo contigo. Melhorar o clima, mas assim, a outra parte que eu acho que tem que melhorar é a parte tática, o Avaí no coletivo. Não. O Avaí como time.
Tem erros para corrigir, tá certíssimo. Sim. E é muito melhor corrigir na vitória
do que na derrota.
Muito mais tranquilo. Claro. Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo.
Claro. E salientar também, né, Ariel, estamos já caminhando antes disso, né, pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, né, estamos com bastante gente nos acompanhando ao vivo aí, e realmente, Ariel, corrigir na vitória é muito melhor, né, e assim, o desempenho do Avaí, tão falado pelo Freeland, precisa ser estudado daí friamente, né, deixando a empolgação de lado, olha o jogo, bota no mudo, não escuta os comentários de uma bilha, teve alguém que comentou aí, sem ouvir os comentários de uma bilha, jogo do mudo, e analisar friamente o que foi a partida, né? E essa parte que tu comentasses aí do Freeland no intervalo e o Freeland no fim do jogo, talvez ele perceba que o clássico não é um jogo comum, né? Que,
claramente.
Assim, em 45 minutos o trabalho dele saiu de horrível para maravilhoso. Então, assim, ele precisa... É que eu acho que ele vem, a turma vem do Rio de Janeiro, Ariel.
Ele sabe isso.
Eu não sei, cara. Sabe por quê? Porque essa, lá no Rio de Janeiro eles não levam nada a sério, né? Então, tem clássico, os caras vão vestir de Mr. M, o outro vai de sócio do Gabigol, vai de sócia do Gabigol. Então, assim, ó, os caras levam o clássico como uma brincadeira, é carnaval. Rio de Janeiro, nada é levado a sério, né? E aí, aqui... Não,
mas aqui também foi o cara... Aqui também foi um carnaval, ontem foi um carnaval da gente, ontem foi um carnaval, também pode ser um carnaval.
Mas tu não levasse isso aí, foi... né?
Pra gente, não pra ele, pra gente foi um carnaval.
Não, sim, mas eu digo, tu não levasse isso aí, tu fosse pra guerra primeiro, aí depois em casa tu comemora.
Exatamente.
E aí, como lá são quatro times, Ariel, e eu acho que os rivais variam, então, qual que é o maior rival do Flamengo? Pô, o flamenguista de 60 anos vai dizer que é o Botafogo, o flamenguista de 50 vai dizer que é a máquina tricolor, o flamenguista de 40 vai dizer que é o Vasco, por causa dos anos 90, e o flamenguista agora vai dizer que é nenhum. Né? Então, assim, eles não têm um clássico. Em São Paulo é a mesma coisa. Agora, Porto Alegre, né? Grêmio e Inter, é uma rivalidade. Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, é outra. Aqui, é outra. É outra, assim, ó. Quando tem só dois times, só tem um rival, não é aquilo ali. Então, não tem essa variação de, pô, hoje tem mais rivalidade com um, agora com outro. Não, o clássico aqui é diferente. Então, acho que ontem serviu também para eles entenderem isso. Não sei o que acha disso aí, Ariel. Ariel, estás me ouvindo?
Tô ouvindo.
Ah, então beleza.
Agora sim.
Galera, estamos chegando, passamos aí de uma hora. O combinado com o Ariel era até as 9. Então já pedimos desculpas aí pro Ariel, porque pós-clássico a gente acaba se empolgando um pouquinho, demoramos um pouquinho a entrar também. Então, primeiramente, queria agradecer o pessoal que nos acompanhou, o chat bombou. Peço desculpa aqui que eu não consegui nem ler todas as mensagens. Eu digo eu mesmo ler, nem colocar na tela. Então, agradeço bastante a participação de vocês, peço desculpas novamente. E é clássico isso aí, é loucura. Então até aqui é uma loucura também. Eu vou aqui o comentário do Lucas. É isso aí, a galera tá empolgada. Ariel, queria te agradecer novamente, abrir uma hora importante das tuas férias, do final das tuas férias aí, e desejar um abração para ti e que tu volte sempre para a nossa ilha maravilhosa. E te desejar uma boa noite aí, um grande abraço, amigo.
Eu tenho uma lista de agradecimentos, né?
Ah, fica à vontade.
Ponto número um, quero agradecer em geral a torcida do Avaí. Ontem, realmente, eu sempre que vou nessa casa, geralmente vou no setor A, tá?
Sim.
Então, já é amigo, é gente que conheço. Mas ontem não, tu falasse, é outro clima, tu estás com a mancha, estás na geral aí.
Clima.
E recebi monte de cumprimentações, pedido de foto, me sentia um rockstar, realmente uma passei sensacional.
Deu entrevista na CBN.
Tenho entrevista na CBN, mas quero agradecer muita gente. Os que me cumprimentaram ontem. Um agradecimento muito especial, que acabou de mandar mensagem para o André Taranowski. Ele me ajudou muito, quebrou meu galho. Eu tinha uma chanta à noite e tinha que regressar aqui para Cachoeira. E estava lá. E não era fácil, não tinha muita gente vindo para aqui. E aí perguntei para o André, eu vou para a inglês. Ah, tu poderia? Sim, tranquilo. Ele me deu uma carona até aqui da casa, então agradeço muito o André Taranowski, figuraça, um cara, gente finíssima. Eu acompanho...
Estava feliz ontem, né?
Ontem estávamos dois muito felizes. E ontem falava para ele, e a gente outra vez falou, o André foi um dos precursores de tudo isso. Quando começaram os blogs, o André começou faz muito tempo com o blog do Avaí.
5 mil postagens já? 5 mil bom dia azul.
Exatamente. Então, é um precursor, foi quem começou a abrir o caminho, quando isso aqui não era nada. Então, um agradecimento especial para o André, por ontem ter me ajudado e por tudo que ele fez pelo Avaí. A galera que me cumprimentou pedindo foto, Felipe Margino, um monte de pessoal, outro cara, Guilherme, que me cumprimentou pedindo uma foto, que ele conhecia as músicas das torcidas argentinas, muita gente que me era sacada, agradecimento para todo mundo. Agradecimento para os havaianos de Luxemburgo, tá? Que eles assistem lá, tem uma turma lá em Luxemburgo que assiste a gente, temos torcida internacional, então, e que agora está vindo mais uma havaiana, se Deus quiser, mais uma havaiana daqui a uns meses, para o pessoal de Luxemburgo, agradeço muito. Para aqui, já que vai ser o último programa, para aqui, para a gente aqui da Cachoeira, para os tios do Gustavo, né? Para o Roque e a Lisa, pro Tadeu e a Eliane, pro Goiano, pro Adelio, que está lá no canto da Casa da Ponta, que ele hoje fez churrasco espetacular meio dia e ele me convidou. Mas não tinha como, hoje era meu último dia de pegar praia. Eu falei, desculpa, mas a família me mata. Se eu, nesse sol eu fico aqui, fui obrigado a ir para a praia, mas estava uma linguiça, uma carne que estava vendo. Eu não sei como será a qualidade do churrasqueiro, eu vou perguntar para os filhos agora, para o Felipe e para o Felipe, mas que a pinta era boa, não sei como acabou saindo, mas a pinta era boa. E bom, pro resto, meus amigos estão aqui, que me ajudam sempre, Gustavo, Fernando, Felipe, Beirão, Marcos Lacerda Queiroz, meu grande amigo, um monte de gente que está aqui na ilha, que me ajuda no que eu precisar, porque Ariel assim, Ariel chega aqui, vai para lá, hoje é churrasco com um, amanhã é compromisso com outro, vamos jantar aqui, vamos jantar lá, então eu tô todo dia indo e voltando. E, mas sempre recebo, sempre que precisar, recebo uma ajuda, sempre, sempre, toda uma disposição ótima para me sentir em casa. Como eu falo sempre, eu estou aqui na minha casa, essa aqui é a minha casa, então muito feliz. E para fechar, uma vitória no clássico, que era a melhor coisa que eu queria. Realmente tive a sorte de assistir 6 jogos durante a minha estadia, era para ser 7. Só que o show do Barra foi adiado, foi mudado.
Temos, né? Informações do churrasco, Ariel.
Ah, é? Chegaram informações do churrasco? Eu não falei ainda.
Churrasco tá. Temos informações, tá?
Aí o Vitor tá falando que tava bom. Se tava bom churrasco, eu perdi. Lamentavelmente, eu perdi. Tive que trocar pela praia, não tinha como. Mas realmente, assisti 6 jogos no campo, 2 jogos fora, em Tubarão e no campo assimétrico do Estreito. E assisti 4 jogos em casa. Realmente, saio feliz. Tomara que esse ano seja um ano muito melhor para o Avaí do que foi o ano passado. Continuarei acompanhando, como sempre, em casa. Aí já mais tranquilo, porque já aí não tenho compromisso, vai ser só assistir na TV, mas não é o mesmo gosto que está no estádio, né? Assistir na TV, preparado para o Troféu Avaí e pronto. Mas realmente, aqui está chegando, olha, está chegando ao vivo, está chegando, vamos mostrar aqui ao vivo um pedacinho de carne que é churrasco do meio-dia. Vou comer ao vivo, uma costelinha.
Ah, coisa boa, tá.
Uma delícia, uma costelinha de porco defumada, uma delícia. Acho que o churrasqueiro aprovou a prova. Espetacular. Obrigado aí para o Adélio, que está aqui me trazendo. Realmente, cara, isso aqui é uma família, eu me sinto parte dessa família e é mais importante para mim. Sou muito feliz aqui, agradeço a todo mundo e tomara que as coisas continuem melhor para o Avaí, continuem melhor para a Argentina, que passou por um momento difícil, mas tomara que as coisas melhorem. E para o Brasil, para meu amado Brasil, que eu quero muito o Brasil, particularmente. Eu quero o Brasil, mas particularmente eu amo Florianópolis, que é meu lar no mundo. Então, se Deus quiser, algum dia vou cumprir meu sonho de estar aqui, tá?
Coisa
estar
linda,
aqui, fixo. Não estar aqui. Estar aqui, fixo. Sim. Morar aqui.
Pô, com esse desfecho tá maravilhoso. Tá, Ariel, agora come à vontade aí, que eu vou dar tchau pra galera aí, fica tranquilo. Então, rapaziada, com esse final aí maravilhoso, aqui todos aqui salivando pela costelinha do nosso querido Ariel Pranteda. Desejo um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou. O programa depois da vitória, né, Ariel? O cara é aquele que a gente fala, o cara critica, mas vai embora feliz, né? Tu não tá mais brabo. Ganhou. Tu quer corrigir o negocinho aqui? Vamos corrigir. Ah, corrigiu o negocinho lá, criticou aqui, mas pô, tá tudo bem, ganhou, pô. Ganhou.
Tudo melhor. Tudo melhor. Tudo olhas com olhos melhores. Obrigado, Fabrício. Obrigado.
Eu concordo com o Fabrício. Acho que ninguém discorda do nosso querido Fabrício Daniel. O Ariel é o melhor. Então é isso, galera. Logo, logo o programa estará nas plataformas de podcast aí. Queria agradecer novamente quem nos acompanhou até agora. Foi muito bacana o programa. Combinamos o programa ontem, já com um grau etílico um pouco elevado, por volta de 1:30 da manhã, né, Ariel? Estávamos aqui já combinando. Felizes, mandando áudio, vamos e tal, e então combinamos ontem o programa. Felizmente acordamos e lembramos, né? Lembramos que tínhamos combinado.
Lembramos tudo e foi feito. Dito e feito.
Ó, José Augusto, que pagou R$200, 200 conto de ingresso, e valeu a pena.
Né? Tem um negocinho rápido, né? Eu não tava. Não tinha falado, mas também um abuso, né? Que aqui não sei se a lei proíbe ou não, mas ontem estavam vendendo ingresso a R$300. Tá?
Caramba.
Eu entendo, cambista, R$300, um absurdo, depois caiu para 250 e aqui o José Augusto está dizendo que ele pagou 200, mas, cara, é um negócio que tem que ser revisto, né? É, cara que compra ingresso e revende, é um ganho muito grande, né? E, mas tinha todo cedo que queria entrar e não conseguia como, porque não tinha ingresso, então é uma coisa para ser, sei lá, a polícia estava aí patrulhando da volta, o cambista tem que ser banido, né? Para mim tem que ser banido o cambista do futebol.
Ou algum tipo de norma, né? Com
que, de controle, pois é, controlar.
2 ingressos por CPF, amigo. Não, infelizmente, pronto, não tem como comprar mais. Ah, mas eu tô comprando pro meu amigo. Cara, entra no site tal, ó, Futebol Card, o teu amigo compra de lá, Quem na bilheteria, dois para o CPF e fora, dois também. Uhum. Acho que tem que resolver, porque fica muita gente de fora, né, Léo? Então, mas é exatamente isso, galera. Desejar um abraço aí, uma boa semana. Desejar uma boa semana para todo mundo, né? Agora uma semana mais leve, depois de uma vitória no Clássico, né? E desejar também um grande abraço para todos. Como falei, logo o programa estará disponível nas plataformas aí. E voltaremos, né, Ariel? Agora o Ariel em Buenos Aires tem menos compromissos do que em Florianópolis, né? Então, provavelmente, a gente volte aí com mais assiduidade aí nos jogos fora de casa.
Exatamente.
Fechou, Ariel. Uhum. Ariel, obrigado novamente. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanhou. Bom domingo para todos, uma boa semana e até a próxima. Obrigado. Valeu, galera.